Mateus 25. Dando continuidade ao que nós estamos falando sobre os dois senhores, quero falar um pouquinho hoje com vocês, porque no domingo passado eu não consegui falar, porque vocês ficam adorando a Deus, ficam orando, não deixa a gente falar. Eu acho isso lindo. Eu adoro isso. E o Igor fica me provocando. Olha o que ele está tocando aí. Vocês estão vendo o que ele está tocando? Vocês estão vendo o que ele está tocando? Fica me provocando aí. Tua é a glória. Ele é digno de tudo. Mateus 25, a partir do versículo 14. O reino dos céus também pode ser ilustrado como a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. O reino dos céus pode ser ilustrado dessa forma, presta atenção. Ele reuniu seus servos e confiou seu dinheiro. Então, de quem são esses bens? Ele confiou um dinheiro, de quem esse dinheiro? Do Senhor. Ele chamou os servos e confiou esse dinheiro ao Senhor. O Senhor confiou esse dinheiro aos servos. Então os bens ele entrega para os seus servos. Aí já tem uma lição para nós aprendermos. Nada que você tenha é seu, tudo é do Senhor. Mas depois nós vamos falar melhor sobre isso. Versículo 15. Dividindo de forma proporcional a capacidade deles, ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu servo. Depois de muito tempo, o Senhor voltou de viagem e o chamou para fazer o quê? Para quê? Você está acompanhando aí? Prestar contas. Guarda bem essa palavra, prestação de contas, de como haviam usado o dinheiro. Versículo 20. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O Senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. Versículo 21. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena. E agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Em algumas versões diz assim: fosses fiel um pouco, sobre muito te colocarei. Venha celebrar comigo. Diga comigo: recompensa. Recompensa. Então nós temos aqui a história de um servo que recebeu o dinheiro do seu senhor, multiplicou em 5, foi lá prestar conta, foi aprovado, e por isso ele recebeu a recompensa. Esta frase, eu queria que você falasse comigo o finalzinho do versículo 21. Essa parte: fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Vamos falar juntos? Fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Vamos dizer novamente? Fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Esta frase é a regra da promoção do reino de Deus. Toda vez que você quiser crescer no reino, você tem que entender que a maneira que você cresce no reino de Deus é quando você começa a praticar isso que o Senhor falou para o seu servo. Quando você consegue ser fiel no pouco, sobre o muito Deus te coloca. Isso tem a ver, queridos, com todo aspecto. Toda vez que a gente ouve isso, a gente está falando, você acha que a gente está falando de dízimo, está falando de oferta. Ah, se você for fiel com seu dízimo, sua oferta, Deus vai te colocar, vai te dar muito dinheiro para você ser mais fiel. Então, você, normalmente a gente associa com isso, sim ou não?
Sim.
Sim. Só que você pensar nisso, só nesse aspecto, é você ser muito, muito, muito pequeno. Porque não tem a ver só isso. Eu, durante muitos anos, pensava nisso. Toda vez que eu ouvia um pastor começar a falar sobre esse texto, eu pensava assim: ixi, é hora das ofertas. Porque a gente pensava desse jeito, mas pensar dessa forma é pensar muito pequeno. Por quê? Porque a gente tem que pensar nesse aspecto de ser fiel no ponto sobre muito no trabalho, por exemplo. Se você é fiel naquilo que esses dias eu estou caminhando com o Lucas, o Lucas está caminhando também, está entrando no, né, nome de Jesus. Firme. Estava caminhando com ele, e aí ele estava falando de algumas coisas no serviço, e eu falava para ele assim, isso aí, filho, é isso aí. Porque na medida que você é fiel nisso, que você está fazendo isso, quando houver alguma coisa, as pessoas vão lembrar de você, do seu bom trabalho. Você vai ser fiel no muito, você é fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o mundo. Eu, durante muito tempo, Cris, posso confessar um negócio para vocês? Esse, você vai sair daqui pensando assim, esse pastor é um pecador. E é verdade, sou mesmo. Se fosse pela misericórdia do Senhor. Mas durante muito tempo, eu às vezes pensava assim. Eu orava e falava assim: oh, por que esse crente não cresce? Por que ela não cresce, Senhor? Puxa vida, e a gente não sei o que. Pode ser apertado com a gente lá no Taquara? Eram bem poucas pessoas que estão aqui hoje. E aí eu falo, Senhor, aí Deus falou no meu coração assim: sabe por quê? Você quer pregar para multidões? Eu falei: opa, eu quero. Ele falou: então olhe para eles como uma multidão. A verdade é que quando a gente vê uma coisa pequena, a gente se desmotiva com isso. E a gente se desmotivando com isso, a gente age de forma diferente. E por causa disso, Deus não nos dá mais. E aí eu falei: Senhor, é verdade. E aí eu comecei a mudar a minha atitude. Então, por exemplo, hoje aqui, hoje eu estou pregando para um estádio lotado de pessoas. E eu creio nisso. Então, eu estou pregando aqui hoje com a mesma intensidade do que se eu estivesse pregando com 80, para 80 mil pessoas. Ou como o Renan Book lá na África, para 6 milhões de pessoas. Eu hoje, se estivesse falando para 6 milhões de pessoas, estaria falando do mesmo texto. Do mesmo jeito, com a mesma intensidade. Foi isso que Deus falou para mim. É assim que nós temos que agir. E muitas vezes a gente que é líder de célula, que diz: vou confessar uma coisa para você. Eu já cheguei a preparar a ministração. Ah, não vou falar. Certo? Não vou falar. Bom, já que você falou, eu cheguei a preparar a ministração, nem vi pouca gente na igreja. Isso não aconteceu aqui, mas na época não está com a outra. Aqui, quando eu vim, eu já tinha aprendido isso. E divido menos pessoas na igreja. Eu falei assim: não, não, essa congregação eu vou deixar para outro dia, quando vier mais gente na igreja. E por isso a igreja não cresceu. Porque eu não estava sendo fiel ao povo. Estou conseguindo passar a ideia? O seu trabalho. Ah, eu quero ter uma casa muito abençoada. Agradeça a Deus pela casa que você tem hoje, pela família que você tem. Porque se você for fiel a isso, se você agradecer a Deus por isso, Deus vai te colocar uma família abençoada. Esse é o segredo. Talvez você está aqui tendo uma dúvida agora e está se perguntando: nesse momento eu não consigo pensar em alguma coisa que eu consiga ser um bom mordomo. Se você quer estar anotando, o tema da nossa ministração hoje é: todos nós somos mordomos. Nada do que nós temos é nosso. Esta igreja não é minha. A sua família não é sua. A sua mulher não é sua. Glória a Deus, né? Alguns falam. Os seus filhos não são seus. Por isso que nós consagramos as crianças aqui, pedimos para o pai levantar. Está dizendo: Senhor, é teu. Esse filho é teu. E todos nós, talvez você fale assim: Senhor, mas o que é que eu possa, porque eu estou falando aqui, por exemplo, de ser fiel no pouco, e falando para vocês assim: olha, muitas vezes eu ministrei desse jeito, e Deus chamou minha atenção, e talvez você esteja aqui falando assim: tá, mas eu não me lembro, eu não sei de nada que eu poderia fazer, que eu deveria ser um bom mordomo, cuidar bem disso, ser fiel no pouco. naquilo que Deus está me dando. Talvez esse pensamento esteja passando na sua cabeça. E eu quero falar com você aqui três coisas hoje, três coisas que você tem que ser um bom mordomo. Você tem que cuidar bem disso. Olha para o seu irmão, fala para esse meu irmão, o pastor vai falar três coisas que você tem que cuidar bem disso na sua vida. Você vai ter que cuidar bem disso na sua vida. Três coisas. Você tem que ser um bom mordomo, anote aí, do seu tempo. Do seu tempo. Quantos estão respirando aqui? Está respirando? Então você tem que ser um bom mordomo do seu tempo, porque o seu tempo está passando. O tempo está passando na sua vida. Deus deu um tempo determinado para cada pessoa aqui nessa terra. Portanto, você tem os seus dias contados aqui. Você não vai acabar os seus dias, nem antes e nem depois daquilo que Deus programou para você aqui nessa terra. Você é o dono desse tempo. Fica tranquilo. Deus já determinou um tempo para você. E aqui eu quero entrar com um parênteses aqui. Que Deus me chamou a atenção. Eu sempre. Quando já ouviram falar assim que eu quero viver muitos anos aqui? Nessa terra? Quando já ouviram falar? Vocês já me ouviram falar isso? Aí Deus falou para mim assim: então você precisa se cuidar. Você já pensou? Eu chegar lá no céu, eu vou fazer 52 anos agora, no mês de março. 52 anos. Depois vocês perguntam para tirar um dia. Beleza?
Está chegando.
Desde março. Fazer 52 anos. Você já pensou eu chegar no céu com 55 anos e Jesus olhar para mim e falar assim: ei, o que você está fazendo aqui? Então isso aqui eu tive um infarto. Porque eu não comia regularmente, eu engordei demais, tinha uma vida sedentária, tive um infarto. Mas Jesus olha Jesus para mim: rapaz, eu tinha 90 anos no céu na terra. O que você está fazendo aqui? Só tem uma coisa que pode interferir no tempo que nós temos aqui na Terra: nós mesmos. Só nós podemos interferir nesse tempo. Deus tem um tempo determinado para cada um de nós. E a pergunta é: hoje, como estamos sendo o mordomo desse tempo que nós temos aqui na Terra? Como estamos agindo? Quanto tempo você passa, por exemplo? Eu sei que nós precisamos de ter o nosso lazer, nós precisamos de. Porque a tendência nossa de crente, a gente mistificar, né? Igreja, 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 Jesus, Jesus, Jesus. Você pode ser um bom cristão na praia. Você pode estar andando na praia, por exemplo, curtindo lá o seu lazer, tendo o seu tempo de lazer, porque isso é de Deus. Você sabia que lazer e descanso é de Deus? Quantos sabiam disso? Fala a verdade, Deus precisava descansar?
Precisava.
Não, ele não precisava descansar. Ele descansou para nos ensinar. Que a gente precisa descansar. Por isso que ele fez o dia em seis dias. Fez o dia. Fez o mundo em seis dias.
E descansou.
Deus estava cansado. Não, filho, Deus é dono de tudo. Ele renova. Ele fez a terra. Ele não ia fazer o renovo na vida dele. Você acha? Mas ele não precisava disso. Mas ele fez isso para nos ensinar. Agora, nós somos mordomos desse tempo. Então, quando nós estamos fazendo qualquer coisa, seja ela o que for, o pensamento que tem que vir em nós é: o que nós estamos fazendo com esse tempo que Deus nos deu? O que é que nós estamos fazendo com esse tempo que Deus nos deu? Por quê? Porque quando você sai, por exemplo, você sai de um lazer, você está, por exemplo, no lazer. Quando você sai de um lazer, você não está de férias de Deus. Deus pode te usar na onde você estiver. Você pode estar andando na praia, de sunga. Eu não vou de sunga para a praia, tá? Mas tem cara que vai, eu não acho problema nenhum. O cara usar uma sunga de bolinha preta, vermelha, não acho problema nenhum. Mas se eu for andando na praia de sunga, e aí Deus fala para você: tá vendo aquele cara ali? Aí você ora em torno. Vai lá e ora por ele. Está com câncer no estômago, você precisa orar por ele. Ele fala, eu quero curar ele. Você entendeu? Todo momento nós estamos a trabalho do Senhor. Você pode estar no mercado, dona de casa pode estar no mercado. E lá na fila do caixa para pagar, e Deus fala assim, está vendo duas pessoas que estão na sua frente? Aquela senhora, ela está orando pelo filho dela, que está nas drogas. Vai lá e fala para ela que essa semana eu vou libertar o filho dela das drogas. E aí você vai lá e fala assim, você tem um filho? Aí não, vou te dar uma dica. Quando Deus falar isso para você, te dá uma dica como é que você faz. Você chega na pessoa e fala assim, dá licença. A pessoa fala, você, opa, pode falar. Pode parecer estranho o que eu vou te dizer, mas deixa eu te perguntar, por exemplo, o caso dessa mulher. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem um filho? Ela vai falar assim, tem. Por quê? Ele tem problema com as drogas? Tem. Tem problema com as drogas. Então, Deus está falando, eu sinto no meu coração, Deus está falando isso para você. Não vai chegar no meio do mercado e me mandar um ex que te diga para ela. Entendeu? Eis que te digo. Você vai constranger a pessoa. Isso é falta de amor. Mas você pode chegar para o cara. Se a pessoa está lá curtindo a praia, e aí você chega para ele de sunga e fala para ele: opa, tudo bem, amigão? Escuta, deixa eu falar uma coisa. Rapaz, pode parecer estranho o que eu vou te falar, mas vê se tem a ver o que eu vou falar. Você está com uma certa dor de estômago aqui assim? O cara vai falar, tô. Por acaso, você tem câncer? Eu tenho, filha, ali nos caras do câncer. Então, Deus está falando que ele quer te curar agora. Eu vou orar com você aqui nas ondas do mar, e a mão está batendo e você vem cá, rapaz. Você entendeu? Nós estamos sempre a serviço do Senhor. O que nós estamos fazendo com esse tempo que Deus nos deu? Porque todos nós temos um tempo. E quando chegaram no céu, a palavra fala, você acabou de ler, que nós vamos prestar conta disso. Nós vamos prestar conta disso. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Não é isso que nós cantamos? Como é que a gente cantava? Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Nós vamos dar conta disso. Chegar no céu, você chegar no céu vivendo 125 anos, Deus vai falar para você assim: fique muito feliz como você agiu lá na terra, pelos milhões de pessoas que você levou a Cristo. Vem cá, eu quero te apresentar uma pessoa. Você já pensou coisa linda? Isso nós vamos falar domingo que vem sobre galardão. Só um spoiler para você. Pessoas que chegam lá no céu, Deus, Jesus fala: vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. Você está vendo essa família aqui? Você vai falar assim: conheço. Então, eles são bisneto ou neto daquela pessoa lá no seu trabalho que você pregou o evangelho. Eles estão aqui. Os pais estão aqui. Eles estão aqui. O que nós estamos fazendo com o tempo que nós temos? O que nós estamos fazendo? Porque em todos os momentos nós estamos a trabalho com o Senhor. Ele nos deu um tempo determinado. Nessa vida, tudo é medido por um tempo. Quer ver uma coisa? O Daniel. Ele está grande, Daniel, né? Está grandão. Quanto tempo ele tem? Não é essa pergunta que a gente faz? E 9 meses. A gente não pergunta para um pai assim: quando você vê uma criança pela primeira vez, você pergunta assim, quantos dentes ele tem? Ele já te mordeu? Quantas vezes ele mama por dia? Você pergunta isso? Não. Você pergunta assim, quanto tempo ele tem? A nossa vida é medida por tempo. Tudo que nós fazemos é medida em tempo. Tudo. E aqui eu quero dar uma dica para você agora, que vai te ajudar bastante. Eu tenho certeza que a partir de hoje você vai comprar diferente. Quer valer? Quer? Presta bem atenção no que eu vou te falar. Você vai comprar diferente. Tudo que você for comprar, você mede quanto tempo você tem que trabalhar para pagar aquilo. Você vai olhar e falar assim, mano, 2 dias para pagar isso que eu tenho que trabalhar? Uma semana? Tenho certeza que você vai pensar assim, será que eu preciso mesmo disso? Isso eu sempre ensinei meus filhos, quando eles começaram a trabalhar, eles falam assim, pai, eu vou comprar isso aqui. Aí eu falo para eles assim, quanto você está lendo? Tanto. Bom, tanto dá tantos reais por hora. Bom, você tem que trabalhar 260 horas para pagar isso aí. Vale a pena? É mesmo, né, pai? Acho que é melhor não. Ou às vezes fala, não, eu estou precisando. Tudo na nossa vida é medido por tempo. Você olha para esse casal tão bonito que vai casar em abril e fala assim, quantos tempos de namoro vocês têm? Quanto tempo? O Igor não sabe. Acabou o casamento. Acabou o casamento. Fala, Jéssica, quanto tempo? 2 anos e 8 meses. Igor, agora é essa data aí. Se lave, hein?
Tá já pensando no
te casamento. Botei numa fria, hein? 2 anos e 8 meses que eles gastaram tempo um com o outro e chegaram à conclusão, vamos viver juntos o resto da nossa vida. Sim ou não? Sim, pelo menos sim, ele falou. Tudo na nossa vida é medido por tempo. Você quer ver um outro tempo? Hoje eu quero falar sobre 3 T's, que é um dos princípios, são os princípios da mordomia. Além do tempo, você tem uma outra coisa que se chama talento. Além do tempo, você tem uma outra coisa que se chama talento, suas habilidades. Pastor, você está falando tudo isso, o que isso tem a ver com dinheiro, com riqueza? Você vai saber, já é. Todos nós temos habilidades que Deus nos deu. Todos nós, você tem um dom. Olha para o seu irmão e fala, você tem um dom.
Você tem um dom, tem vários dons. Glória a Deus. Você tem um dom.
Talvez você esteja pensando assim, não, mas o talento que eu tenho é fruto do meu esforço. Essa habilidade que eu tenho é fruto do meu esforço. Não, senhor, você teve que desenvolver essa habilidade. Você tinha essa habilidade com você. Você nasceu com esse dom. Por exemplo, dom de vendas aqui. Quem tem dom de vender? Tem aqui que vende geladeira com esquimó. Levanta a mão, deixa eu ver. Levanta a mão, quanto você tem dom de vender? Meu, o cara vende, acabou. O cara vende, você fala assim, meu, esse aqui, esse produto aqui é ruim. Com a família aqui que eu vendo. E o cara vende, é um talento de vender. Todos nós temos um talento. Por exemplo, quantos jogos gostam de jogar bola? Homens aqui, gostam de jogar bola, levanta a mão, espera aí.
Mulher também,
desculpa. Desculpa, tem a Thaís aqui que joga bem, viu? Você que vai no acampamento, cuidado para não tomar o chapéu dela, viu? Ó, ela já, pá, você fica, não vê nem a cor da bola. Sério mesmo. Mas deixa eu ver, quantos jogos gostam de jogar bola, levanta a mão. Mas não tem nenhum Neymar aqui. Nenhum Pelé aqui. É verdade ou não é?
É.
Porque, embora você possa gostar de jogar bola, não é o tipo de talento que você nasceu com isso. Você quer ver uma outra coisa? Aqueles caras que lutam UFC. Tem uma coisa que eu não consigo entender, é o seguinte. O cara tá lá, o cara monta no cara, você já viu isso? O cara monta no cara e... Aí leva o cara com a bolinha assim, aí o juiz... Aí o cara... Aí ele fica em pé e forma essa casa. Aí você fala, cara, o como assim? Eu não consigo entender. Mas é o talento do cara. Ele tem habilidade para isso. É o talento dele. Ele luta aquilo como um jogo, ele consegue separar uma coisa do outro. Eu não consigo dar um tapa para uma pessoa se eu não tiver com muita raiva. É sério. Mas é difícil eu estar com muita raiva, porque a Bíblia fala assim, é irados, mas não pequeis. Então o que eu faço? Quando eu estiver com muita raiva, você, quando eu falar para você assim, ó. Assunto encerrado, deixa eu sair de perto, que é melhor. É porque você está chegando nesse limite. Você está chegando nesse limite. Mas eu não tenho talento, eu não vou jamais treinar o UFC, ficar agarrando e apertar o cara até quase o cara desmaiar. Você está com raiva do cara, você fodeu. Eu não consigo entender, mas é o talento dele. Todos nós temos um talento. E nós vamos dar conta desse talento também para Deus. Deus vai chegar, quando nós chegarmos lá, nos encontrarmos com Jesus. Jesus vai chegar, Deus vai chegar em nós e vai falar assim: escuta, e aquela habilidade que eu te dei, o que você fez com ela? O que você fez com ela? Como que você usou ela para o reino de Deus? Aí você fala, ah, era para o reino de Deus? Achei que era só para me sustentar. Não, não é. Quero te avisar que não é. Você, tudo que você tem é para ser uma bênção. Por exemplo, o Paulinho é um excelente pedreiro. Recomendo. Estou lá na minha casa esses dias aí. Fez um serviço lá para a gente. Recomendo. Ele tem que entender que quando ele vai na casa de uma pessoa, ele só está lá porque tem uma habilidade. Eu não treino a habilidade de assentar o tijolo como ele está dizendo, nem de colocar o piso como ele coloca. Ele colocou umas pedras lá para mim, que eu ficaria pelo menos uns 3 meses tentando acertar ela. Mas ele fez isso em uma semana. Mas ele tem que entender que esse talento que Deus deu para ele é para ser usado quando ele for na casa de uma pessoa levar o reino de Deus naquele lugar. Ele só, porque ele só está na casa daquela pessoa porque ele tem esse talento. Entendeu? Você só está na onde você trabalha porque você tem um talento para aquilo. E se Deus te colocou ali naquele lugar, você tem que entender por que é que você está naquele lugar. O que é que Deus quer que você naquele lugar? Porque quando a gente chegar lá no céu, Deus vai nos provar isso também. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? O que nós estamos fazendo com o nosso
talento?
Olha para o seu irmão carinhosamente e pergunte para ele assim: qual é o seu talento? Pergunta para ele. Não é que ele está lento para entender, tá bom? É, ele não está lento para entender. Pergunta para ele: qual é o seu talento? Todos temos um talento. Procura aí. Todo mundo tem um talento. Todo mundo faz uma coisa com mais facilidade que o outro. Sim ou não? Você chega e fala: meu, como é que você fez isso, cara? 2 minutinhos o cara fez. Então, nós vamos dar conta disso para Deus. Sabe por quê? Porque o talento que você tem, porque o talento que você tem não é teu. Deus te deu. O seu tempo não é seu. Deus que te deu. Ele diz assim, ó: por que você é ansioso? Você não pode acrescentar um passo, um côvado, quer dizer, um passo na sua vida. Sabe o que quer dizer? Se você quiser, se eu quiser dar esse passo aqui, e Deus quiser que eu não dê, eu caio antes. Nós não podemos acrescentar um passo a mais na nossa vida, porque Deus nos deu isso. E nós vamos dar conta disso para Deus. Nós vamos dar conta do nosso talento. Deus vai falar para você assim: ah, pastor, não, mas essa habilidade sou eu que eu tenho, porque é fruto de muito esforço, eu treinei bastante. Sim, por exemplo, Rogério Ceni, São Paulinos aí, agora não tem nada. Rogério Ceni, por exemplo, fez mais de 100 gols na carreira. Ele era goleiro. Quem com goleiro tem, eu conheço o centroavante que não fez 100 gols. Porque é um perna de pau. E para o cara que é perna de pau, até a bola atrapalha, né? É verdade? Você vai jogar bola, você tropeça, você cai, você pisa na bola, assim, não?
Sim.
Ok, perna de pau, eu não tenho talento para jogar bola. Eu gosto. Eu gosto de jogar bola. Estou quase chegando no peso para jogar bem. Eu gosto de jogar bola, mas eu nunca vou ser um Drogba, por exemplo, um Cristiano Ronaldo. Aquele cara, chutando, ele cabeceia, você fala, cara, você viu? Ele sobe 3 metros e meio para cabecear. Eu não sei subir nem 2. Entendeu? Ele tem um talento. E a pergunta quando ele chegar lá no céu é: o que você fez com isso? Porque nada é nosso. Nada é nosso. E por fim, terminando já, hoje eu vou terminar mais cedo, em nome de Jesus, para você poder ir lá para a avenida
tomar um sorvete.
É, sei lá, na avenida pregar evangelho, irmão. É. Tem gente que já falou assim: pastor me derrubou, vou botar minha fantasia de Carmen Miranda e vou lá para a avenida. Não, não. Não, você vai lá pregar evangelho. Aliás, queridos, quantos foram naquele encontro do DCR? Quantos foram? Levanta a mão. Eu quero um encontro com vocês, tá? Eu vou falar sério com vocês. Eu também fui. Então eu quero começar. Hã? O que é, Lupita? Festa, mas é, agora festa. Foi, não foi? Agora aqui, a pergunta é: o que nós vamos fazer com isso que nós aprendemos? Né, Marcelo? O que nós vamos? Então eu vou fazer, nos próximos dias aí, eu vou montar uma linha de transmissão no WhatsApp e vou falar com vocês para a gente marcar uma data para a gente sair para evangelizar, para fazer alguma coisa. O que, que nós vamos fazer? Missões urbanas. Nós vamos fazer missões urbanas, nós vamos sair para os bairros pobres orando pelas pessoas. Marcos 10, versículo 7. Mateus 10, 7. Mateus 10, 7. Nós vamos aplicar isso aqui. Não tem nada a ver com o que eu estou ministrando, mas só para um parênteses aqui sobre aquilo que nós estamos falando. Mateus 10, 7. É 10, 7. É. 10, 7 diz assim, ó: pregai que está próximo ao reino dos céus. Curai os enfermos. Queridos, ó, esse mandamento Jesus deu para os 12 discípulos. Mas isso não mudou, isso continua até hoje. Isso é o que nós temos que fazer: curai os enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios. De graça recebeste, de graça dá. É isso que nós vamos fazer. Você entendeu a dica já? Você que foi indecente, vai começar por isso pessoal e depois nós vamos abrir isso tudo para a igreja. A igreja vai sair, né? Porque o que nós estamos fazendo com esse tempo que a gente tem? O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu? Nós vamos sair para a rua, nós vamos orar pelas pessoas. E a Bíblia fala assim, que nós temos que ressuscitar mortos. Não se surpreenda se de repente você estiver andando pela rua e sair uma mulher correndo dentro de casa dizendo assim: corre aqui que meu marido morreu. E você vai lá orar e vai pôr a mão sobre a cabeça dele e vai trazer vida de volta dele. Você crê nisso? Vai fazer, mas antes nós vamos treinar você para fazer isso. Pode ficar tranquilo que você não vai se ver assim, não. Por quê? O que nós estamos fazendo com esse tempo que nós temos? O que nós estamos fazendo com o talento que Deus nos deu? E terminando aqui, para finalizar, quando você ajunta seu tempo e desenvolve o seu talento, a sua habilidade, você gera seu tesouro que Deus te dá. Você gera o tesouro que Deus te dá. Aí você diz: como Deus me deu, se eu ralei pra caramba para ter o que eu tenho? Meu irmão, olha para tua mão. Olha para tua mão. Olha para ela. Quanto você pagou para ter essa mão? Quanto você pagou para ter essa mão? Olha, pensa no seu cérebro aí na sua cabeça. Pensa no seu cérebro na sua cabeça. Quem te deu as ideias à disposição? Tá certo que uns são mais difíceis de entender, outros entendem com mais facilidade. mas tudo que você tem, a sua habilidade, o seu raciocínio, tudo foi Deus que te deu. Então, se você fala assim, não, mas eu tenho o que eu tenho hoje, porque eu estudei muito para ter, eu fiz muito, eu me esforcei muito para fazer isso, eu gastei muito tempo para fazer isso, que eu juntei com a minha habilidade. Então, o que eu tenho hoje, eu tenho fruto do meu esforço. Não, Senhor, porque nada é seu, a sua mão é sua, a sua cabeça é sua, as suas pernas são suas. Porque a hora que se Deus fala assim, ah, é? Então tá bom, então me dá aqui a sua mão. Aí eu quero ver você, que possivelmente pensa em ser um cirurgião, o que, que você vai fazer? Já disse a mão, é só um tendão. O que você vai fazer? Né? Um pintor, por exemplo. Eu, o máximo que eu consigo fazer é uma cabeça, assim. Foi uma menininha, um vestidinho. Igual dele. Mas o pintor, ele tem tempo, tem habilidade com as mãos para pintar. E isso gera um quadro que custa milhões. Mas aquele quadro não é dele também. Porque foi Deus que deu para ele a habilidade para pintar. Foi Deus que deu o tempo, porque senão ele não tivesse tempo. Quantas pessoas você viu que diziam, eu não quero ser aqui fúnebre, não quero ser aqui colocado dentro de você? Mas quantas pessoas você viu que estavam com um projeto, estava ali, só estava fazendo os negócios, de repente, no outro dia, outra semana, no outro dia não existia mais. Aliás, no outro segundo não existia mais. E tudo aquilo que ele construiu ficou tudo pela metade. Aí você chega e fala, isso aqui é, então não deu tempo dele terminar, infartou antes. Morreu. Quero ser. É carnaval, né? Falei, na alegria. É. Quero ser fúnebre hoje, mas eu quero que você pense nisso. Deus tem um tempo para você. O que nós estamos fazendo com ele? Deus te deu um talento. Por exemplo, Deus deu um talento para ela em ser enfermeira. Manda eu dar uma injeção em alguém, você vai ver.
Já corre,
né? Meu irmão, o cara vai perder o tempo dele, vai ver. Vou aplicar uma injeção, vai pegar você que está na veia, vai começar. Aí eu vou tentar colocar o dedo em cima para tampar e o cara vai começar. Eu não tenho talento para isso. Agora, o tempo que ela tem, o talento que ela tem, gera o tesouro que ela tem, que também não é dela. Que é o salário dela, que também não é dela. Aquilo que ela recebe, também é dela. Tudo aquilo que ela tem aqui na tela. O que você, a pergunta hoje, para a gente encerrar, é: o que nós estamos fazendo com o que temos, com o talento e com o tesouro que Deus colocou nas nossas mãos? Tudo que nós temos é fruto do que Deus nos deu. E aí eu quero que você coloque uma frase, escreva uma frase muito bonita, que diz assim, é uma que eu gosto de falar bastante: ou Deus é dono de tudo, ou então ele não é dono de nada. Ou Deus é dono de tudo na nossa vida, meu irmão, então ele não é dono de nada. Se você fala, não, Deus é dono disso, mas o meu carro não é de Deus, o meu carro quem manda sou eu, então ele não é dono de nada, porque Deus não admite metade. Ele é digno de toda honra, de toda glória. A palavra de Deus fala em Romanos que por ele, para ele, por meio dele são todas as coisas. Por ele, para ele e por meio dele são todas as coisas. Todas as coisas. Tudo. Feche seus olhinhos agora. Pense em alguma coisa que você acha que você tinha. Você fala assim, isso não é meu também, é do Senhor. Não dorme não, irmão. Fica aí no bairro do carnaval até de madrugada, depois fica aí, no sono. Dorme não. Pensa aí. Se você perceber que o senhor vai começar a arrancar, é porque ele entrou em orações espirituais. Aí vocês vão cutucando ele e falam, acorda, rapaz, você precisa pensar, não é para você dormir. Mas é sério, é isso. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para. para ti, tua é a glória, tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Eu queria que você agora, enquanto o Igor vai tocando aqui, que você colocasse tudo nas mãos do Senhor, seu tempo, seu talento, seu tesouro. O segredo, meu irmão, é como administramos o nosso tempo, o nosso talento, o nosso tesouro que Deus nos deu. Como você está administrando o seu tempo, o seu talento, o seu tesouro? Você, tudo que você faz, o seu tempo, o seu talento e o que você tem, que é o seu tesouro, tudo isso você é do Senhor? Será que é do Senhor mesmo? Você trabalhou bastante, você gastou tempo, Deus usou suas habilidades para você ganhar dinheiro, aí você ganhou dinheiro e você comprou uma casa, esse é o seu tesouro. E se Deus falar para você agora, sim, agora, nesse instante, fala assim, ó, pega a sua casa, vende e investe nesta ONG, nesta missão, nesse lugar, você faria? E ele falaria assim para você, assim, ó, volta a morar de aluguel. Você vai morar de aluguel, porque agora o que você tem, você vai dar para essa missão ou para essa ONG, você vai investir nisso aí. Você faria isso? Você conhece a história do dois amigos que estavam pescando? Contei esse dia no dia 100, eles falaram, deixa eu ver. Dois amigos que estavam pescando, um olhou com outro amigo mesmo, migão. Aí um estava olhando para o outro e falou assim, ô amigo, falou, pode falar, pescar. Se eu tivesse 10 mil reais, você me dava 5 mil? Não, desculpa, se você tivesse 50 mil reais, você me dava 25 mil? Aí o cara falou, opa, dava sim, você é meu amigo, cara. Acho que dava. O outro, legal. Aí passou mais uns minutos, ô amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode falar. E se você tivesse 20 mil reais, você me dava 10 mil? Aí ele. Alguém tá aí? Eu tô bem. Você assustou? Não, não era com você não, filho. Não era com você não. Aí se você tivesse 20 mil reais, você me dava 10 mil? Ele, opa, lógico que eu te dava. Você é meu amigo, rapaz, lógico que eu te dava. Puxa, que bom. Obrigado. Ô, amigo, deixa eu te perguntar uma coisa. E se você tivesse 2 mil reais, você me dava 1.000? Ele falou assim, não. Não? Por que não? Se você tivesse 50, você me dava 25. Se você tivesse 20, você me dava 10. Por que se você tiver 2 mil, você não me dá 1.000? Porque eu tenho. Você entendeu? Eu estou falando para você aqui nessa manhã. Se Deus pedir a sua casa para você investir numa ONG, tem muita gente que fala, ô, glória, eu daria. Vocês não bola de aluguel, então eu daria. Mas é sua casa, meu irmão. Você tem casa própria. E se Deus pedir seu carro?
Amém.
Vamos falar diferente? E se Deus pedir uma semana do seu trabalho? Você que trabalha por conta, trabalha como autônomo. Se Deus pedir uma semana do seu trabalho, fala assim, ó, você vai trabalhar 3 vezes por semana. Uma semana você não vai trabalhar. Você vai sair, vai levar o evangelho, vai pra... eu vou te mostrar o lugar, você vai sair, vai levar o evangelho nesse lugar, você vai abençoar esse lugar, vai ficar nesse lugar, você vai abençoar, você vai trabalhar numa ONG, você vai fazer um negócio durante uma semana, você faria? Essa é a pergunta. O que é que nós estamos fazendo com o nosso tempo, com o nosso talento e com o nosso tesouro? Porque, meu irmão, se isso não tiver vindo, voltado tudo isso para o reino de Deus, é perda de tempo. E quando nós chegamos, aí você fala assim, pastor, então eu vou para o inferno. Não, você não vai para o inferno, você vai para o céu, que vai ser pior. Porque você vai chegar lá no céu e Deus vai falar assim, rapaz, se você soubesse o que eu tinha para você, tá bom, entra aí, vai lá. Já pensou? Você vai dizer, mas eu fui fiel. Então, você foi fiel. Só que só fez o mínimo. Você só fez o mínimo. O que nós estamos fazendo? Nós estamos hoje aqui, queridão. Fala uma coisa para você. Sabe o que você está fazendo hoje aqui? Você está entregando o mínimo para o Senhor. Você está vindo aqui. E a palavra de Deus fala que se você for fiel nesse pouco, Deus vai te colocar sobre muito. Deus vai te colocar sobre muito. Louva a Deus pela vida de sua que você está aqui. Porque você valorizou isso aqui, gente. Glória a Deus por isso. Agora, isso não pode ficar só aqui. Amanhã, nós temos que levar o Evangelho onde ele está. A gente tem que pregar Jesus onde ele está. Nós não podemos ser só um crente de final de semana. Glória a Deus porque você está aqui, porque é melhor do que você estivesse em outro lugar. Mas o que nós fazemos na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado? É esta a pergunta. O que nós estamos fazendo? Porque Deus é dono de tudo, ele não é dono de nada. Quantos estão aqui amando o Senhor? É por isso que você está aqui. Porque você ama o Senhor. E a gente vir na igreja do domingo é vir para o quartel general. É vir aqui e pegar as instruções. E é isso que nós estamos fazendo. As instruções. Mandando as instruções. Agora, crente mesmo, nós somos ela fora. Ela fora. É o não que você diz para aquele cara que te oferece um suborno. E aí você fala, não, pastor, mas eu não sou político. Não, você não precisa ser político. Esse cara só precisa dizer para você assim, se você me der tanto, você vende aqui. Senão você não passa nem na porta aqui. Sim. É você, é o chefe que fala assim, ó, vai lá e faz desse jeito. Você fala, minha mãe, está errado. Não, mas eu estou falando para você fazer. É isso, mano. Isso é ser cristão. É chegar e falar assim, não, não vou fazer, então vou te mandar embora. Você fala assim, onde eu assino? Porque eu não quero ficar num lugar como esse. Ah, pastor, mas se eu fizer isso, eu vou passar fome. E o meu irmão, você acha que Deus vai fazer você passar fome? Presta atenção, você é um soldado. Você é um soldado. E Deus tem obrigação de contar e de te suprir comida, bebida e roupa. A palavra de Deus fala assim, ó, tendo o que comer, tendo o que beber, tendo o que vestir, fique contente, esteja contente. É essa a obrigação. Você não vai passar fome. Entendeu? Não vai, não tem como. Olha para o seu irmão e fala assim, meu irmão, pode ficar tranquilo, você não vai passar fome. Você não vai passar fome. Fala para ele, você não vai ficar peladão. Você pode não ter todo mês uma roupa nova, mas a palavra de Deus fala que a roupa do povo de Israel no deserto crescia no corpo. Pensou que coisa louca, gente? Você já pensou? O cara tem, o menino tem 8 anos de idade e está usando uma calça. E com 16 ele está usando a mesma calça. Porque a calça crescia no corpo. Você já pensou que coisa louca? Agora, olha só. Deus faz. Ele fez. Sim ou não?
Fez.
Ele pode fazer de novo?
Pode.
Sim ou não?
Sim.
Se a gente precisar, ele faz. Pode contar com isso. Amém? Deus é dono do seu tempo? Sim ou não?
Sim.
Ele é dono do seu talento?
Sim.
Ele é dono do seu tesouro?
Sim.
Vai diminuindo, né? Deus é dono do seu tempo?
Sim.
Ele é dono do seu talento?
Sim.
E ele é dono do seu tesouro?
Sim.
Ah, glória a Deus. É isso. Esse é o segredo. É ser um bom mordomo do tempo, do talento e do tesouro. 4 princípios de mordomia. Que quando a gente analisa esse texto, a gente entende. Se você está anotando aí, nota. O primeiro princípio é o princípio da posse, o princípio da propriedade. Domingo que vem você ouve o resto. Vamos ficar em pé. Estou parecendo aquelas novelas, né? O cara quer sair nas costas também. Me ajuda numa coisa aqui. Procura aí pelo menos três pessoas e pergunta para elas assim: Deus é dono do seu tempo, do seu talento, do seu tesouro? Você tem certeza disso? Fala, tem certeza disso? Aí você fala assim: se Deus falar para você dar o seu carro para mim, você dá? Aí você fala assim: Deus precisa falar. Se ele falar, eu faço. Claramente.
Se precisar dar seu carro, você dá?
Eu não.